A Comissão de Assuntos Econômicos debate hoje, a partir das 11 horas, em audiência pública, o estado do endividamento da população brasileira e suas consequências financeiras, econômicas e sociais no futuro. Um dos convidados é o economista e consultor econômico Raul Veloso, com quem eu converso agora. Doutor Raul Veloso, bom dia.
Bom dia.
Doutor Raul Veloso, estamos chegando em uma bolha de crédito no Brasil, uma bolha de consumo que pode comprometer de alguma maneira a situação econômica do país?
Bom, não creio que estejamos numa situação desse tipo, até porque as taxas de juros são muito altas no Brasil ainda, e por conta disso é muito difícil você ter uma bolha. As bolhas, elas ocorrem quando a taxa de juros é muito baixa. E aí os empréstimos são feitos sem nenhum cuidado para obter qualquer rendimento. As instituições financeiras emprestam para quem não pode pagar, enfim, em situações completamente diferentes da que nós vivemos aqui. Eu acho que o nosso problema não é a bolha. Esse é um problema dos países desenvolvidos que enfrentaram há algum tempo. Nós temos outro tipo de problema.
Uhum. Quais seriam esses problemas?
Bom, no nosso caso, a preocupação com a taxa de juros ou com o crédito excessivo, é uma coisa curiosa, porque você tem taxa de juros alto, mas ainda assim você tem o crédito excessivo, tem um crescimento muito forte do crédito. Tem dois tipos de preocupação. Um é com a saúde financeira das pessoas.
Uhum.
Porque se não tem bolha, mas também tem punição. A punição é a quebradeira que vem rapidamente quando a taxa de juros é alta e as pessoas não podem pagar seus financiamentos. Então, ninguém quer ver as pessoas quebrando. Essa é uma preocupação, certamente, que os idealizadores do seminário têm. A preocupação com que as pessoas, com a situação financeira das pessoas. O outro tipo de preocupação é que a gente, tendo um excesso de crédito, nós tenhamos, para certas finalidades, e aí eu estou falando basicamente do crédito ao consumo, que isso faça parte de uma engrenagem muito mais complexa, que está levando o Brasil para investir menos e consumir mais. Eu acho que esse é o lado que também tem de ser olhado e que eu tentarei falar e discutir um pouco.
Uhum.
É o fato de que o Brasil, tendo um crédito muito, se expandindo muito para uma certa finalidade, no caso é consumo, além de ter o risco das pessoas se machucarem no meio do caminho, significa que nós estamos nos orientando para uma situação de difícil sustentabilidade econômica, porque nós precisamos dos investimentos. E os investimentos não vão ocorrer enquanto as taxas de juros forem altas, enquanto não só o crédito ao consumo, mas outras medidas que levam ao crescimento do consumo, como os gastos correntes do setor público, estejam tão elevados. Vai faltar poupança para os investimentos necessários ao equilíbrio de longo prazo da economia brasileira.
Agora, isso que o senhor fala, essa destinação do crédito para o consumo, o risco disso também é a desindustrialização do país?
Bom, todas as vezes que o consumo cresce muito em relação ao investimento, você acaba pressionando os preços de certos setores, como o setor de serviços, que não pode importar produtos, pressiona os preços deles para cima. E pressiona por quê? Porque os investimentos não estão acontecendo na medida correta nesses setores, e ao pressionar os preços para cima, você tem uma situação de preços relativos favorecendo o setor, digamos, de serviços, e isso vai puxar recursos da indústria, que pode importar, e aí a indústria acaba destinando ou reorientando seus recursos, não só a mão de obra, mas como capital, para os setores onde os preços estão subindo. E por que na indústria não sobe? Porque tem, por outro lado, a invasão asiática, produtos cada vez mais baratos. E com a inundação de capitais, você tem uma queda da taxa de câmbio que favorece a entrada dessa invasão asiática sob a forma de produtos industrializados mais baratos, e com isso você acaba tendo uma penalização da indústria cuja produção vai encolher necessariamente, e aí ocorre uma certa desindustrialização, como está ocorrendo no Brasil.
Uhum.
Então é preciso ter cuidado com esse conflito consumo e investimento, porque se a gente consome muito e não destina recursos para investimento, você acaba favorecendo o encolhimento dos setores que podem importar.
Doutor Raul Veloso, como é que se explica essa questão de, mesmo com juros altos e aí acrescentando ainda aumento de alíquotas como o IOF para compras no cartão de crédito no exterior, diminuição das parcelas de financiamentos, nós tínhamos até algum tempo atrás 84 meses para comprar um carro, hoje dificilmente passa dos 60, o que já é um prazo bastante grande, e mesmo assim o consumo continua crescendo, ainda que em alguns meses de forma menos acelerada, mas continua crescendo. Como é que se explica isso? É ainda a questão da inflação ainda, de que o brasileiro ainda vê apenas a parcela fixa e não vê o quanto está pagando de encargos, por exemplo?
Eu acho que é muito complexo a gente entender o que ocorre no Brasil, porque é como você chamou a atenção, é meio contra a intuição das pessoas, né? Juros tão altos que deveriam significar consumos mais baixos. Mas é que no Brasil você tem vários fatores concorrendo para isso. Um deles é o próprio gasto do governo, que à medida que você gasta muito dinheiro com transferências a pessoas, você criou uma expectativa nas pessoas, tendo uma renda muito mais alta, de poder consumir, somente camadas que nunca haviam consumido. E aí, ao chegar no mercado, como não existem produtos baratos, nem taxas de juros baixas para adquirir, as pessoas que têm uma frustração antiga em relação a consumir certos bens que nunca foram possíveis, vão atrás e no primeiro momento podem estar se expondo a uma situação que se transformará em dificuldade lá na frente. É como se fosse, então, tirar o atraso, vamos chamar assim, de...
Sim.
Uma tentativa de tirar atraso para quem agora tem mais renda no bolso, de uma maneira assim, bem rápida, como isso vem ocorrendo em função das transferências governamentais. Parte da explicação é isso. Outra parte é da própria cabeça do brasileiro. Além de ele ter uma frustração antiga, uma necessidade de fazer o que sempre foi difícil ele fazer no passado, que é adquirir os bens de consumo, tem o desejo de consumir. Quase um pouco da natureza das pessoas, isso é muito difícil da gente opinar, e também porque não há muito estímulo para ele poupar. Só um exemplo, que aí é o outro lado, quer dizer, se você não tem estímulo para poupar, é o meio que dizer que você tem estímulo para consumir.
Uhum.
O regime previdenciário brasileiro, ele sinaliza na direção da pessoa consumir. Por quê? Porque como o Estado assume todo o papel de prover um determinado nível de transferência ou de aposentadoria para as pessoas a partir de uma certa idade, ninguém tem a preocupação de poupar, como existe em outros países, para guardar para o futuro. Então, você não tem o estímulo de poupar. Então, você combina, vamos dizer, uma demanda reprimida com a falta de estímulo para poupar e, quem sabe, uma certa irresponsabilidade financeira, falta de educação financeira, uma ausência de educação financeira ou uma falta de experiência, de nunca ter lidado muito com essas situações de alto endividamento, tudo isso concorre para que a gente verifique esse tipo de coisa que ocorre no Brasil. E por isso as autoridades da área têm de estar atentas, elas não podem também facilitar criando estímulos como esses dos prazos excessivos que você falou,
uhum.
E podem estar induzindo o consumidor a fazer mais do que ele pode.
Talvez o que, para finalizar essa nossa conversa, não sei se o senhor concorda, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, talvez o que precise no Brasil, doutor Rovelo, seja educação financeira, educação tributária para a população, não?
Isso sem dúvida. Educação em geral,
sim,
né?
Sim, com certeza.
A gente está falando em educação e parte disso a gente tem, certamente, um elemento aí de educação financeira, enfim, como que as pessoas devem conviver numa economia capitalista com todas as suas vantagens e também as suas dificuldades e restrições.
Tá certo. Doutor Raul Veloso, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia de trabalho aqui no Senado também. Até uma próxima.
Ok, obrigado, bom dia.
Raul Veloso, economista, consultor econômico, que participa hoje de uma audiência pública aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, para debater o atual estado de endividamento da população brasileira e suas consequências financeiras e econômicas. Além do Dr. Raul Veloso, estarão presentes também o diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, e o professor de Economia da Universidade de São Paulo, José Pastore.